rural, o que oferece o espaço alternativo. Entrevista. Boa tarde, Eliane Lima. Boa tarde, Maíra Fiuza. Sejam bem-vindas.
Boa tarde, Neide.
Bom tê-las aqui.
Boa tarde, Neide. Um prazer novamente.
Meninas lindas, maravilhosas e com saúde, né? Isso é o mais importante. A gente sabe que o espaço alternativo tem vários tratamentos, né? Mas tem um deles, assim, que eu sou curiosa, que é a fitoterapia. Que tratamento é esse?
Esse é incrível. Neide, a fitoterapia, ela nasceu lá nos primórdios da humanidade, né? Nossos avós, bisavós, todos eles nos trouxeram até aqui graças à fitoterapia. Porque quem não conhece, né? Quem nunca tomou um chazinho, quem nunca utilizou algum tipo de, vamos dizer assim, de unguento, né? Que nossa mamãe, nossa vovó não fez. E o que que acontece? A fitoterapia, Neide, ela tem uma gama muito grande de chás e também, vamos dizer assim, princípios ativos à base de plantas que atende às necessidades do ser humano de uma forma muito completa. O nome fito vem de plantas e terapia, tratamento. Então, tratamento através das plantas. É curioso porque, hoje em dia, o mercado de fitoterápicos tem crescido muito porque as pessoas tendem a dar uma valorizada e até uma preferência maior pelo uso, né, de fitoterápicos que são mais naturais e os efeitos colaterais foram super estudados, né? Alguns quase inexistentes na maioria deles. E o curioso, Neide, é que hoje em dia nós, como terapeutas holísticos e que trabalhamos com a fitoterapia, quando você faz, por exemplo, uma consulta, um diagnóstico de um cliente, a gente já sabe que tipo de fitoterápico aplicar ou indicar para aquele cliente de acordo com as necessidades dele. Aí tem gente que fala bem assim: ah, é uma plantinha, é um chazinho, é planta, não faz mal, não. Não. Todo fitoterápico tem seu princípio ativo.
Alguém tem que prescrever, né?
Isso. E cada pessoa, Neide, tem um biotipo, uma química corporal diferente. Uhum. Então, é necessário, sim, que um fitoterapeuta qualificado indique, nossa, o fitoterápico correto, adequado para cada cliente. Porque, de repente, tem uma planta que ela vai disparar, por exemplo, o funcionamento das glândulas adrenais. Aí, com isso, já aumenta o quê? A pressão, os níveis de pressão arterial. E tem pessoas que já são hipertensas, então tem determinados fitoterápicos que algumas pessoas não podem utilizar. E assim por diante.
E a trofoterapia?
Trofoterapia é uma delícia, né? Falar de quê? De alimentação. Trofo vem de alimentos e terapia é tratamento. Então, tratamento através dos alimentos. Então, é possível a gente ter saúde, a gente cuidar do nosso corpo através do quê? Através de uma alimentação mais saudável, de preferência mais natural, orgânica e integral. Uhum. Né? Na medicina natural, a nutrição holística, ela não trabalha com essa coisa de calorias, mas ela trabalha preenchendo e atendendo a necessidade do corpo, uhum, de cada cliente.
O papel de vocês é diagnosticar se está precisando de ter uma alimentação mais sadia e, em cima disso, vocês montam para a pessoa se restabelecer dessa necessidade.
Isso também. Tanto na questão nutricional, uhum, né, assim, de vitaminas, minerais, oligoelementos, mas principalmente, Neide, para se manter o quê? Um pH sanguíneo de qualidade, né? Tentar deixar o corpo de uma forma mais natural, uhum, mais desintoxicado, né? Porque hoje o corpo tá todo intoxicado.
Depende do que se come, né?
Depende do que se come.
Uhum. Artes corporais terapêuticas. Maíra.
Então, Neide, as artes corporais terapêuticas, como o próprio nome já diz, são artes que visam o cuidado com o corpo, mas principalmente ligado com as questões mentais. Dentro da medicina tradicional chinesa, que é a medicina que a gente trabalha, as artes corporais terapêuticas também são chamadas de exercícios psicofísicos. Psico, né, vem de psique, de mente. Físico, trabalho com o corpo. São exercícios que trabalham com a estrutura óssea, muscular, tendões, mas principalmente para refletir na parte mental, que é onde nasce a maioria das doenças do corpo físico. O ser humano, ele é 100% emoção. Para você ter uma ideia, no decorrer do dia, nosso corpo responde a ressentimento, tristeza, preocupação, ansiedade, medos, né? E todos esses sentimentos, quando vivenciados na mente, acaba refletindo no corpo físico em forma de doenças, chamado de doenças psicofísica ou psicossomática.
Uhum. Maíra, as artes corporais terapêuticas que vocês praticam lá são quais?
Então, Neide, a gente trabalha com uma gama muito grande de exercícios psicofísicos, né? Ou artes corporais terapêuticas, que é o Liankun, o Qigong, o Tai Chi Chuan e até os próprios exercícios de Reich, que são as terapias reichianas que a gente utiliza no consultório, exatamente para dissolver clientes que estão com problemas, né, emocionais, trabalhar com eles o físico para refletir na mente.
Uhum. Então, são terapias que vocês fazem na própria sala, essa terapia reichiana? Eu achei interessante.
Sim, sim. São exercícios que a gente faz com o cliente. Por exemplo, você passa por uma consulta, por uma avaliação, e nessa consulta a gente tem todo o apanhado do seu estado físico, mental, emocional, incluindo essa parte nutricional que a Eliane acabou de passar, e a partir dali a gente traça um tratamento para a pessoa. Aí cada cliente tem um tratamento personalizado. Tem clientes que vai se encaixar, por exemplo, no Liankun, no Qigong, e já tem clientes que a gente precisa trabalhar com ele com as terapias vibracionais ou as terapias corporais reichianas, né, que é para dissolver todas essas emoções acumuladas desde o período intrauterino até a fase atual de vida daquele indivíduo.
Bacana, muito bacana. E o biofeedback?
Isso, tem tudo a ver com biofeedback, que são as respostas do corpo, né, Neide? E pegando esse gancho das terapias reichianas, é super interessante porque Reich, ele deixa bem claro, Neide, quando você passa por um trauma, uma situação que realmente mexeu muito com você, emocionalmente falando, de forma negativa, você cria em seu corpo couraças. Essas couraças, elas não são físicas inicialmente, elas são emocionais. Com o tempo, como você não dissolve, não resolve aquela situação, ela se torna física. E aí você começa a ter incômodos na coluna, nos ombros, nos braços, nas pernas, no corpo inteiro, de modo geral. E tudo isso nada mais é do que uma couraça emocional que somatizou no corpo, né? Ela já virou uma coisa física. E aí o que que acontece? Com as terapias reichianas, a gente quebra, a gente dissolve essa couraça emocional no físico, que vai, como Maíra falou, refletir no quê? No emocional. E é uma troca muito interessante, porque se mexe no físico, reflete no emocional. Mexe no emocional, reflete no físico. E é um trabalho muito bom. E isso a gente faz em forma de quê? De um pacote terapêutico, né? De onde vai ter o quê? Várias técnicas que nós chamamos, né, de terapias mistas, que aí envolve a hipnoterapia, né, que é a hipnose clínica, envolve essa coisa do biofeedback, terapia reichiana, as artes corporais terapêuticas de modo geral, onde a gente faz um trabalho, a fitoterapia, a trofoterapia, onde a gente faz um trabalho completo com o cliente, cuidando não só da parte física dele, mas principalmente cuidando da parte emocional e mental. Os chineses falam, né? Mente sã, corpo sã.
Verdade. E o turismo terapêutico no litoral? O Espaço Alternativo está trabalhando agora com turismo no litoral e inclusive terapêutico? Como é que funciona isso?
Sim, com certeza, Neide. Inclusive, essa é uma novidade que nós escolhemos o seu programa exatamente para fazer esse lançamento.
Muito bem.
Esse lançamento só seria em março, só que aí como surgiu o convite para a gente...
Vamos antecipar, né? Em março já leva o povo pro carnaval.
Isso, com certeza.
E aí, o terapêutico com carnaval. E aí, e a galera vira à noite. Como é que fica?
Essa parte
isso
boa.
Mesmo? Isso. A intenção é exatamente essa, misturar a parte lúdica, né? A questão do passeio, festas mais... que deixa as pessoas mais soltas, mais leves, e misturar com o turismo mesmo terapêutico, voltado para essa coisa de exercícios, né? As artes corporais terapêuticas, ensinar as pessoas a meditar, por exemplo. Em vez de você colocar uma pessoa na sala trancada para ela fazer técnicas respiratórias, fazer meditação, você colocar ela exatamente em contato com a natureza para ela aprender a lidar com tudo aquilo ali em volta dela e ter mais qualidade de vida.
Fantástico.
Sim. E a parte interessante também, Neide, é que hoje, desde o bebê até o idoso, ele vem sofrendo com um alto nível de ansiedade interna, que é responsável ali pela produção de várias doenças. E o nosso trabalho nesse sentido do turismo terapêutico é exatamente levar essa novidade para as pessoas, tirar elas do meio muito urbano, muito estímulo visual, auditivo, que produz, né, um estresse corporal e mental muito grande, e fazer elas acessar ali elementos que são naturais e que fazem parte do próprio corpo dela, né? Conhecer a terra, a água, o ar, sentir isso no corpo para poder refletir na saúde do corpo.
Aqui, ó, Valci tá falando, boa tarde, Eliana. E o Liancon tá tendo ainda? E onde? Peraí. E onde eu amava. Ah, eu amava fazer, ela fala.
Ah,
tá tendo ainda,
Valci.
O Liancon?
Olha, no, tá, o Liancon está tendo sim. Porém, no momento a gente está de recesso. A gente tá de recesso. Vamos estar voltando agora final de fevereiro. Vamos estar passando as datas direitinho, viu, Valci?
Ok, beleza. Sim, quem quiser buscar o espaço alternativo, como faz?
Então, Neide, nós estamos acá, né, em Guanambi, assim, uma forma muito fácil aqui na Otávio Mangabeira, número 488, a rua ali do Doce, lá em direção à rádio, lá subindo em direção ao
a
parque.
A Rádio Cultura, pode isso. Falar o nome da Rádio Cultura, não tem problema aqui não.
Ótimo, maravilha, é por isso que eu gosto de Neide, aqui não tem problema.
Mas, peraí, Arles, não, parou, Arles. Não, eu quero mostrar aqui, só um minutinho, por favor.
Ótimo.
Eu quero mostrar aqui o turismo que eles fazem, né?
Esse aí é o turismo na sede campestre, né, do espaço alternativo que se localiza na Serra dos Montes Altos, aqui de, em direção de Candiba, em direção a Sebastião Laranjeira. É, tem um quê bem diferenciado nesse turismo, Neide, porque lá nós temos um sítio arqueológico, né, registrado pelo IPHAN. Nós tivemos a visita de vários arqueólogos e pessoas da área de biologia, de arqueoastronomia, né? Como, por exemplo, nós tivemos acesso a um historiador incrível, Luiz Galdino, que passou pela Serra dos Montes Altos, né? Entre 1975 a 1976. É, Maria Beltrão e Germana Afonso em 96. Loredana Ribeiro em junho de 2007. Para fazer o quê? Catalogar essas pinturas rupestres, esses painéis, né? Que são fantásticos, que datam entre 3, 6, 7, 10 e 12 mil anos. E nós, nosso objetivo é fazer um turismo cultural, arqueológico e terapêutico com os nossos convidados, né, de certa forma. Porque nós vamos unir o quê? Informação, cultura e trabalho com o quê? Com a saúde.
Qualidade de vida.
Isso, como Maíra colocou, hoje nossas crianças e nossos senhores, senhoras e idosos estão acabados, né, com essa coisa do estresse. Então, esse turismo vai atender de uma forma muito completa as necessidades, porque vamos unir o lúdico com o tratamento. Então, é bem interessante.
Fantástico. Agora, sim. O endereço?
Então, e para nos contactar, é só entrar em contato com o Espaço Alternativo, né, na Otávio Mangabeira, como disse antes, número 488, e também através dos nossos endereços eletrônicos, né, nós temos o Instagram, o Facebook, né, tudo com Espaço Alternativo GBI, aí encontra a gente facinho, facinho. E tem os contatos também dos nossos WhatsApps, né, que é o 99194-4779 e o 998033702 e o nosso fixo 3451-3109.
Ok, obrigada, obrigada, Maíra.
Obrigada, Neide, boa tarde.
Boa tarde, e eu não posso ir embora sem falar aqui dessas notas, né, que são notas de falecimento. Eu gostaria que